As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um pico na procura aos serviços de urgência. Foi desta forma que o Centro Hospitalar do Médio Tejo justificou o tempo médio de espera no atendimento da urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, no decurso desta terça-feira. Tal como a ERTS alertou, com dados confirmados pelo próprio Ministério da Saúde, cada utente foi forçado a um período médio de espera a rondar as 3 horas e 30 minutos, mesmo aqueles com caráter de urgência, cuja triagem de Manchester determina um atendimento inferior a 60 minutos. Questionada pela ERTS, a administração do CHMT fala então num pico de procura, situação que, refere o mesmo texto, resulta de uma afluência excepcional às urgências na fase pós-pandemia que estamos a viver. Ficou, aliás, um apelo à comunidade no sentido de que se dirija aos serviços de urgência somente quando não consiga encontrar resposta imediata à sua necessidade através da linha SNS 24 ou através do recurso ao Centro de Saúde para serem assistidos pelo respectivo médico de família. Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, reforçou os motivos pelos quais a Feira de Santiria foi suspensa neste ano, assegurando que quando o contexto pandémico conheceu melhorias, já não era possível reverter a decisão tomada em maio último. Em declarações à ERTS, o eleito do Partido Socialista explicou qual o procedimento seguido na preparação de uma feira, não deixando de recordar que a decisão foi tomada por unanimidade. Decisão essa, reforçou, com base na prudência perante a indefinição em torno da evolução da doença.
Nós começamos a preparar a Feira de Santiria em fevereiro, de maneira que lançamos depois os procedimentos, vai a reunião de Câmara normalmente em abril, março-abril, a realização da feira e depois iniciam-se todos os procedimentos em junho. A contratação de a energia, do som, dos stands, da segurança, de todo o apoio logístico necessário à realização da feira, de modo a que em agosto está todo o procedimento concluído, nomeadamente o primeiro procedimento para a arrematação dos divertimentos e dos concorrentes e, posteriormente, ficando lugares devolutos, a entrega desses lugares a quem manifestar interesse. Portanto, em agosto, em condições normais, teríamos o procedimento da feira concluído. Ora, acontece que a situação evoluiu e bem, e nós ficamos satisfeitos com isso, só que já era tarde para iniciarmos um procedimento para a realização da feira. Portanto, já não conseguiríamos, em tempo, realizar a Feira de Santiria. É certo que, pronto, isto dá alguns transtornos, mas também na altura em que foi decidido o cancelamento, foi uma medida cautelar e, como prudência, entendeu-se o cancelamento, porque não sabíamos como é que as coisas iriam evoluir e depois, se já tivéssemos assumido o compromisso com determinados fornecedores de bens e serviços, seria complicado para o município estar a reverter a situação e claro está, havia sempre o direito à reclamação da indenização pelo facto de não termos realizada a feira, de maneira que, como medida cautelar, entendeu-se por bem, e isto foi uma decisão tomada em reunião do Executivo em 10 de maio de 2021, por deliberação unânime.
Refira-se então que a partir desta sexta-feira e até 24 de outubro, Tomar será palco para a realização de uma tasquinha e ainda de uma feira de frutos secos, iniciativas que irão decorrer na área do mercado municipal. Hélder Henriques justificou estes eventos com o apoio que o município pretende prestar às associações e aos produtores locais.
Entendeu-se por bem realizar o encontro de tasquinhas, onde pudéssemos dar apoio a algumas associações, inclusive aquelas que o ano passado ficaram por realizar este encontro motivado pela pandemia. Nomeadamente o Sporting Tomar, a União de Tomar, os Bombeiros, a Associação dos Bombeiros e a Associação de Minjoelho. De maneira que iremos ter a tasquinha a funcionar na tenda branca do Mercado Municipal, de 15 a 24 de outubro, todos os dias, das 12 às 15 e das 19 às 23, onde poderão encontrar sardinha, frango assado, grelhados, sopa diária. Portanto, uma forma de apoiarmos também o associativismo e estabelecermos, enfim, alguma relação com a Feira de Santiria, que, como disse, foi cancelada em 10 de maio de 2021. Entendeu-se por bem também realizar uma feira de frutos secos, que irá decorrer dentro do espaço do mercado municipal, numa ala não chamada ala não intervencionada, como forma também de apoiar os produtores rurais do nosso concelho, de modo a que possam escoar os seus produtos, nomeadamente os frutos secos, como passas de figo, uva, ameixa, pêssego, pera, as castanhas, as nozes, as amêndoas, e pronto, e contribuir um pouco para reforçar a economia local destes produtores que habitualmente faziam a sua venda na Feira de Santiria, portanto, na altura em que ela se realizava. Portanto, isto é tudo uma forma de darmos o nosso apoio, o nosso contributo, tanto ao associativismo como aos nossos produtores locais. Quero dizer que nada tem a ver com a Feira de Santiria, porque, em boa verdade, aquilo que se procurou foi precisamente o apoio e o contributo do município, tanto no associativismo como nos produtores locais.
Estão confirmadas mais 17 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 7 das quais em Tomar, 3 em Torres Novas, 2 em Abrantes e Ferreira do Zêzere e 1 em Alcanena, Orém e Sardual, num total de 15.842 casos, dos quais 262 estão em curso. Uma vez mais, não houve alteração nas altas concedidas, ainda com registro total de 14.822 recuperações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como conselho com o maior número de casos em curso, num total de 56, seguindo-se Torres Novas com 55 e Abrantes com 52. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.578 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 56 infecções ativas. Tomar, 2.882 casos, com 2.781 recuperados, 58 óbitos, 43 infecções ativas. Torres Novas, 2.429 casos, 2.308 recuperados, 66 mortes, 55 infecções ativas. Abrantes, 1.891 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 52 infecções ativas. Em Trocamento, 1.447 infecções, 1.387 recuperados, 23 mortes, 37 infecções ativas. Alcanena, 1.246 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, com 686 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 7 infecções ativas, mas são 514 infecções, 489 recuperações, 17 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 326 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, 1 infecção em curso. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sardual, com 224 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministro da Administração Interna prorrogou até 31 de outubro o dispositivo terrestre de combate a incêndios rurais nos corpos de bombeiros. A decisão é justificada em face das previsões meteorológicas que continuam favoráveis à ocorrência e desenvolvimento de incêndios rurais. Refere um esclarecimento enviado para a ERT, que pretende, desta forma, assegurar a manutenção de um dispositivo de resposta adequado ao risco de incêndio rural. Este dispositivo manterá um efetivo de 3.933 bombeiros, correspondendo a 798 equipas, apoiados por 848 veículos que complementam o dispositivo permanente terrestre e ainda os 41 meios aéreos que se mantêm ao serviço até final de outubro, nos termos da Diretiva Operacional Nacional número 2.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem de 28 anos pela presumível prática de um crime de incêndio num edifício habitacional, composto por resto do chão, primeiro andar e sótão, ocorrido no recente 8 de setembro, cerca das 21h30, na Vila de Avelar, Conselho de Ancião. O suspeito, com recurso a isqueiro, ateou um incêndio ao edredão da cama do quarto, que ocupava no primeiro andar, tendo destruído e provocado danos em todo o edifício. A atuação do suspeito, que terá sido motivada por uma discussão com um dos inquilinos, danificou e colocou em perigo bens patrimoniais de valor elevado, mas também a vida de outros residentes que se encontravam no edifício, nomeadamente os residentes no sótão, que tiveram de ser evacuados com o auxílio de populares, e os do resto do chão, mantendo o incêndio assumido maiores proporções devido à intervenção dos populares e aos meios de combate. O detido foi apresentado primeiro interrogatório judicial, tendo que sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial. A Câmara de Ferreira do Zêzere, na última reunião do mandato presidente por Jacinto Lopes, aprovou uma transferência corrente à Santa Casa da Misericórdia para apoio nas refeições, no valor de 2,5€ por refeição, neste caso para as crianças que frequentam o jardim de infância no período aprovado no calendário escolar 2021-2022, mediante apresentação mensal de listagens, refeições servidas por aluno. Visto este ser um apoio que deverá ter impacto no orçamento familiar dos pais, referir que este benefício deverá ser refletido pelo menos em 50% da mensalidade paga pelos pais para esse efeito alimentação em época escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar esta proposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana. Está em causa a suspeita de prática de violência doméstica. Aconteceu em Rio Maior. Vamos aos pormenores com Tiago Picoto.
Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática de violência doméstica. Aconteceu em Rio Maior. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se para o local, onde constataram que o agressor tinha ameaçado e fechado à chave numa divisão a vítima, sua companheira de 30 anos, bem como a filha de ambos de 11 anos. No seguimento das diligências policiais, apurou-se ainda que a mulher tinha sido agredida física e verbalmente, sendo que o indivíduo estava na posse de uma arma de fogo dissimulada no vestuário. No decorrer da ação, foram apreendidas duas armas de fogo, 5 munições e 2 armas brancas. O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de saída da habitação e proibição de contactos com a vítima por qualquer forma ou meio. A ação contou com o reforço do destacamento de intervenção de Santarém.
Rádio Web, informação.
Está em curso a beneficiação da Estrada Municipal 569, precisamente entre a Quinta dos Caniços, Riachos e o Boquilobo, Conselho de Torres Novas, obra que está a cargo da empresa Contec, Construção e Engenharia. Está em causa um investimento a rondar os 130 mil euros acrescidos de IVA, com prazo de execução fixado em 120 dias. Nesta altura, sublinhe-se, está em curso a correção e beneficiação do pavimento, melhoramento dos órgãos de drenagem e vitais à boa durabilidade da via e correção de sinalização horizontal e vertical. Segundo a autarquia torrejana, o objetivo passa por dotar a estrada municipal 569 entre as localidades de Riachos e Boquilobo de melhores condições de circulação e segurança rodoviária, assim como de órgãos de drenagem assoreados e obstruídos, conjugados com o elevado tráfego de acesso à estação ferroviária, contribuíram para o elevado estado de degradação da estrada. Vai ser inaugurada nesta quinta-feira, pelas 18 horas, a exposição de ilustrações 1910 Ailey e a República, de Tânia Martinho, na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, Escola Secundária Jacome Raton, sede do Grupamento Templários. Esta exposição vai estar patente até dezembro de 2021 e pode ser visitada por todos aqueles que se dirigirem à sede do agrupamento. Um conjunto de ilustrações sobre dois momentos da história que, depois de terem estado guardadas, vêm agora à luz do dia, como refere Tânia Martinho em declarações à ERT.
Este é um conjunto de ilustrações que nasceu já em 2013. Não tem estado arrumado na gaveta, mas tem estado arrumado no sótão, embora já tenha percorrido alguns espaços. Foi feito em 2013, a partir de um livro de história do historiador Joaquim Fernandes, que fazia um paralelismo muito engraçado entre a nossa história, o fim da nossa monarquia e o início da República, e a passagem do cometa Halley. Eu, como gosto muito de história e gosto muito de ilustração, achei que poderia ser engraçado fazer aqui uma junção das duas coisas. E acho que a forma mais engraçada de nós passarmos a história também é torná-la mais leve e mais acessível a todos. Então criei um conjunto de ilustrações, assim um bocadinho engraçadas, que conta as duas histórias em paralelo. Portanto, quem vê a exposição está a ver as duas histórias. Pode ler só uma, pode ler outra, ou as duas em comum. E desde que se fala sobre a passagem do cometa, em que se acredita que o mundo vai acabar e vamos ficar todos envenenados pelos tóxicos que vêm na cauda do cometa, temos também toda uma agitação em termos da nossa monarquia, porque se pretende acabar com a monarquia, criar, nascem os republicanos, e nesta azáfama toda, entre o fim da nossa monarquia e da república, também temos aqui a passagem do cometa. No final da história, o que já todos sabem, o resultado final, não é? Nem o mundo acabou, e em termos de Portugal, ficámos com uma república implementada e tudo voltou à sua normalidade. Portanto, é uma história muito curiosa, não é? Sou suspeita para dizer, mas acho que é engraçada de fazer esta alusão às duas partes da nossa história, não é? A nível nacional e mundial. E desafiava todos a visitarem a exposição até ao final de dezembro na escola Jacomo Raton, a quem agradeço imenso a oportunidade de mostrar também aqui o meu trabalho.
O presidente do município de Abrantes reforçou na última reunião do mandato do atual executivo a necessidade das associações do concelho se candidatarem o quanto antes aos apoios do programa FIN Abrantes nas medidas de desporto, cultura, juventude, social, evento e investimento. Manuel Valamatos referiu que estão disponíveis 300 mil euros para o efeito.
Até às 24 horas do dia 30 de setembro de 2021 estão abertas as candidaturas ao programa de apoio às coletividades, às associações do nosso concelho no âmbito do FIN Abrantes, da medida de desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. É uma candidatura importantíssima. Como sabem, nós tínhamos nos comprometido, no ano em que não fazemos o orçamento participativo, colocaremos à disposição das nossas associações 300 mil euros para, fundamentalmente, para valorização, requalificação de instalações e de equipamentos, e é isso que nós, este programa já está lançado. Era bom que todos o pudessem divulgar o mais possível, porque é aqui um momento também importante. Ao longo dos anos fomos percebendo que as nossas associações, os nossos clubes têm fragilidades, alguns, uns mais do que outros naturalmente, nas suas infraestruturas, e este é um excelente programa para apoio a isso mesmo, à requalificação, à valorização, bem como a equipamentos que se tornam a todo o tempo importantes para o dia-a-dia dos nossos clubes e das nossas associações. Mas no fundo também é aqui, antes de finalizar o mandato, digamos, concretizar algo que nos tínhamos comprometido e que se enquadra com aquilo que é o programa do FIN Abrantes, porque ele depois está aí consequentemente, digamos, a acontecer.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.